Boa noite aos amigos que fazem o estudo Transversalidades. Temos mais três aulas à frente, duas aulas além dessa de hoje. Apresentei a vocês durante 20 e tantos minutos o curso que sucederá uma educação das emoções na sexta-feira, que se chama Coexistências. A aprendizagem de conversar com as coisas, com seres animados e inanimados, lembranças e outros elementos mais. Nas últimas décadas, a primazia foi estudar línguas, francês, inglês, espanhol. Agora, a primazia urgente será aprender a linguagem das coexistências. Viram os autores, viram tudo direitinho. Alunos que fazem ao vivo recebem sempre um lindo presente. Então, já receberam o primeiro e hoje terão o segundo também. Nós temos um músico muito querido, um iconoclasta. Ele mistura, ele lembra em alguns aspectos o Juca Chaves. Ele exagera, ele faz sátiras. Ele é um pianista, ele se apresenta no palco com roupas irreverentes, metade terno, metade roupa de praia. Ele é muito irreverente, sempre apelando para a ironia, e mescla música de cabaré com música clássica, né? Ele já uma vez que ele estudou, e ele compôs uma canção que muitos consideram a própria alma fluminense, né? Do jeito irreverente do carioca, que é o amor inesperado, aquela coisa que acontece e que você fica, poxa vida, nem estava preparado, pega de surpresa, você não sabe muito bem como agir. A música é muito, muito bonita. E ele apela para cacuetes do cotidiano, que para alguns vulgarizou a música. Não, é óbvio que não vulgarizou. Ele usou terminologia popular e ele sabe disso. Observem a postura dele no palco quando ele canta essa música. Infelizmente, o Eduardo Dussek, ele que compôs essa música há 40 e tantos anos, 1980, início dos anos 80, nesse momento ele está com um quadro demencial muito, muito avançado. É mais um vítima, infelizmente, de um dos maiores males da nossa época. Então, os amigos estão ajudando, porque ele não tem condições mais nem de sobreviver. Está tendo ajuda para poder terminar os dias dele, né? Vamos ver um dos momentos maravilhosos do Eduardo Dussek cantando essa canção, que vocês verão, o público canta junto, brinca junto e entende profundamente. É a primeira vez que o show foi feito exatamente no Rio de Janeiro. Vou partilhar a tela para que possamos acompanhar.
Estradas, desertos, botecos abrindo e a gente rindo, brindando cerveja como se fosse champanhe. Todos faróis me lembram seus olhos, durmo a viajar entre lençóis, teu corpo fica a dançar no meio do nosso jantar. Vocês comigo. Luz de vela, luz de vela, aventurar por toda a cidade a te procurar. Todos os lugares pintam ciúmes na mesa de um bar, mas você sente e começa a brincar, diz fica frio, meu dos faróis me lembram seus olhos do entre lençóis, teu corpo fica a dançar no meio do nosso jantar. Você sente, começa a brincar. Diz, fica frio, meu bem. É melhor relaxar. Palmeira no mar, no mar. Palmeira que brilha, brilha ao luar. O meu coração brilha ao luar o tempo inteiro. No seu olhar. Palmeira, luar, brilhando no mar, luar tão maneiro inteiro, brilhando em teu olhar. No luar que brilhará essa noite tão maneiro sobre toda essa galera e a cidade do Rio de Janeiro.
Existem vários dilemas numa época como a nossa. Um destes dilemas, que geralmente está nas pautas daquilo que não é visto, pelo menos numa observação direta, diz respeito a uma vida que a pessoa vive nos aspectos urbanos, sociais. Então ela toma o ônibus, vai para o trabalho, vai para a faculdade, volta, pega o filho na escola. Esses elementos que são visíveis, palpáveis, mensuráveis, podemos medir de várias formas, né? Então, ela sabe que tal hora tem que pegar a filha na escola, tal hora precisa fazer ir até a quitanda buscar pães, cereais que ela encomendou, quanto ela vai precisar levar para casa. Esta é uma parte das nossas vidas que fez com que muitos, de tal maneira, se tornassem fluentes nelas, que todo o resto pareceu secundário, pareceu. No entanto, concomitante a esta vida, há outras em algumas pessoas. Há pessoas que, enquanto fazem tudo isso que eu descrevi, vivem uma espécie de segunda vida. Esta segunda é toda imagética. Então, ela está dentro do ônibus, mas está pensando no trabalho que ela deixou de apresentar na faculdade. Está muito angustiada. E isso é tão forte que, às vezes, ela até perde a parada onde ela deveria descer no ônibus. Isso é muito comum na nossa época. Existe de muitas formas. Para título de ilustração, vamos deixar em apenas dois segmentos. Há outros, mas o propósito aqui é ilustrar. Isso será ilustrado com uma obra que vem cinematográfica, que vem lá da Inglaterra, de Andrew Chaplin. Ele tem parentesco bastante distante de Charles Chaplin. E o Andrew fez uma obra muito bonita, agora recente, uma obra que tem oito anos, mais ou menos 10 anos. Nessa obra, um homem vai a um médico e o médico diz a ele que ele tem ainda de vida 1.500 palavras. Soa esquisito, não é? Como é que uma pessoa tem ainda de vida 1.500 palavras? É o que ele pode dizer. Ele vai dizer só mais 1.500 palavras e depois acabou. uma metáfora belíssima para ilustrar isso que vamos conversar hoje. E junto com isso, talvez uma das obras que se tornou não tão famosa como O Pequeno Príncipe, como a obra francesa O Menino do Dedo Verde, de Rouen, mas O Alquimista, de Paulo Coelho, que na Europa é um clássico hoje tão grande em alguns lugares como foi O Pequeno Príncipe. Não nesse aspecto. Não se tornou talvez tão grande por apelar muito fortemente para a ambivalência. Vocês conhecem muito bem a metáfora da metade do copo, né? Copo cheio, copo vazio. Que nessa alegoria o pessimista chega diante do copo e diz: olha, já tomaram a metade. O otimista diz: que bom, ainda tem metade, né? Pois ele usa de uma maneira culta, sofisticada, esse argumento, mas ele esparrama esse argumento para outros lugares. Eu me refiro a Shel Silverstein, a obra A Árvore Generosa. Sabem quem traduziu essa obra pelo português? Fernando Sabino. Fernando Sabino, A Companhia das Letras. Essa obra é de 1964. Muitos dos meus alunos nem eram nascidos em 1964, quando esta obra surge, e desde então, por onde passa, causa reflexões inúmeras. É uma obra eminentemente filosófica, contundente. Vocês verão que, ao término do nosso trabalho hoje, alguns colegas, alguns colegas pensarão, de determinada forma que outros estranharão muito. Né? Dirão: mas o que é isso que você está pensando? É bem típico. É um livro que nos leva a isto. Então vamos aprofundar estes elementos. O Silverstein nos apresenta um garoto, um menino. E esse menino tem como grande amigo de sua vida uma árvore. Muito importante que nessa leitura filosófico-clínica de temas como estes, nós cuidemos certos elementos que são típicos de uma época como a nossa. É provável que neste momento a maioria das pessoas esteja, e olhem a palavra que eu vou utilizar, viciada. Viciada em verbos mentais que dizem respeito aos fatores materializados do cotidiano. Até quando trazem isso para suas vivências íntimas, o fazem na forma, nesta forma. A cadeira é vivenciada como cadeira. O fogão é trazido para dentro como fogão. Isso fez um reducionismo da alma humana em muitos casos. Por isso, nós estamos acompanhando, então, lembrem do início que eu coloquei. Aquela senhora está indo da faculdade para casa no ônibus, enquanto ela vê a paisagem, enquanto ela ouve as pessoas, enquanto ela folheia um livro. Tudo isso material, como nós designamos na nossa sociedade. Por dentro, ela pode estar vivendo uma outra vida que às vezes se afasta completamente disso. Às vezes se aproxima disso, mas de maneira conflituosa, às vezes complementa isso e muitas outras coisas, que podem variar, às vezes, de minuto a minuto. Vamos à obra, A Árvore Generosa. Ela começa com um menino muito pequeno. Era uma vez uma árvore, e nós temos uma linda árvore. Ela é tão grande, tão bonita, que na obra o autor nos mostra só um trecho das folhas, a parte de baixo das folhagens, de tão gigante que é essa árvore, frondosa, linda, com suas raízes profundas. Era uma vez uma árvore que amava um menino. O menino não aparece. Nós só temos a árvore. Várias páginas no início da obra, nós temos a árvore. A árvore amava o menino. Não tem nada a ver com o menino, não tem. Ela é um sentimento que brota dela para ele, tá bem? E esse amor que veremos ao longo do livro é um amor muito grande, muito profundo. Todos os dias o menino vinha. Agora ele vai aparecer na obra. Várias páginas depois, ele aparece feliz, erguendo o braço, correndo em direção à árvore. E ela parece estender suas folhas para ele. Uma cena muito bonita, muito, muito edificante essa cena. Juntava suas folhas. A árvore, que até então não soltava qualquer folhinha pelo chão, agora com a criança ali perto, ela solta uma chuva de folhas sobre a criança, que pula, pula, pula. Algumas ele segura na mãozinha, está muito feliz com sua amiga árvore. Ela o amava profundamente. Com as folhas, o menino fazia coroas de rei. Com elas, brincava de rei da floresta. Silverstein, no início da obra, ele faz coincidir. Então, aquilo que um ser humano pensa, aquilo que um ser humano sente, aquilo que um ser humano é, se aproxima muito daquilo que ele vive. Então, o que a árvore é, o que ele brinca com a árvore, assim como é fora, é dentro. Assim como é dentro, é fora. É quase um segmento das mesmas coisas. De tal maneira que a criança não. Você se perguntasse para ele, tudo isso aqui que está acontecendo, é dentro ou é fora de você? Ele provavelmente teria que parar para pensar e responder a você. Diferente daquela moça que está dentro de um ônibus. É isso que Silverstein nos coloca poeticamente como um dos caminhos existenciais para a humanidade poder se orientar numa relação amistosa, de respeito, amorosa. O menino não impõe nada. Ele pouco pede. A árvore não impõe nada. Ela ama e é o amor que os une. Muito bem. O menino subia em seu grosso tronco, mal aparece ele subindo, viu? Alguns dedinhos, um pezinho aqui, outro ali, e ele lá do outro lado da árvore, escalando aquela árvore. Só aparece os sapatinhos que ele deixa no chão para trás. Balança-se, balança em seus galhos. E aqui nós só temos a árvore de novo. Uma grande, linda árvore frondosa, muitas folhas para todo lado. Cadê o menino? Nós vemos os pezinhos dele lá distante, entre os galhos da árvore, entre as galharias. E o sapatinho dele lá embaixo, guardando o menino. Isto que o Silverstein coloca não é um saudosismo, como em Jean-Jacques Rousseau. Não se trata disso. Ele está só nos dizendo que parte de uma estrada, de um caminho possível para os nossos dias e melhor passaria por isso. Essa história vai prosseguir, vai caminhar para outros lugares. Mas antes, eu gostaria de mostrar a vocês algo muito diferente disso. Vamos ver essa obra do Andrew Chaplin.
When Stanley Franks was told he had 1,500 words left to live, his reaction could be said to consist of five distinct stages. Firstly, anger.
No! You're wrong! You're wrong! You're wrong! You're wrong! You don't know what you're on about!
Talking out your ass.
Bastard!
Then came despair.
I don't want to die.
Then a terrible thirst. A brief half-hearted attempt at suicide. And finally, quiet resignation. When he'd finished, the doctor straightened his tie, reunited the skeleton with his tibia, and informed Stanley that the total now stood at 50. He handed Stanley a silver metallic counter, and then returned to writing a letter in which he explained to his wife that he was running off with a local oncologist called Patricia.
you're really struggling, you can call this number.
Thank you, Doctor.
47.
Fuck!
46.
Stanley wondered how he was going to tell Julia. He reasoned that 46 words should be more than enough to sustain a loving relationship. They'd known each other since school. What more really needed to be said? Plus, she wasn't good with big news. He'd seen that at first hand with the whole Princess Diana episode. In the end, Stanley decided the best thing to do was just not tell her and see how that went. Stanley had worked out that the majority of a relationship, the real grist was spent in silence anyway. 40% of it you slept, then you had eating, brushing your teeth, watching TV, taking the bins out. That left maybe 30% of your day to worry about.
Stanley tenta colocar a subjetividade dele dentro de uma objetividade. Às vezes, ele faz o inverso. Coloca, inverte os elementos e quer que a objetividade é que caiba na sua subjetividade. Estes ajustes, essas tentativas de um acerto, de um acordo, fazem estragos gigantes. Não só no filme, há várias outras instâncias sobre isso. Como nós temos vivido desde a modernidade, esses ajustes têm sido feitos de maneira profunda, de maneira respeitosa. Não se trata de impor a subjetividade dele à objetividade, ou o contrário. Se trata muito mais de um acordo. Só que esse acordo depende de tantas variáveis. Por exemplo, uma das coisas que aprendemos na vida foi que se você doa, se você cede, se você empresta, se você renuncia, e tudo faz isso em prol de algo, de alguém, de alguma coisa. Ora, precisa haver uma contrapartida, precisa haver algo que restitua isso, assim que a maioria aprende. O que que nós ouvimos no consultório? Que isso esparramou, inclusive, para a subjetividade humana. Muitos que dizem que não são assim de forma alguma, que falam no consultório, em suas historicidades, que eles amam, mas querem ser amados. Respeitam, mas querem ser respeitados. Tratam bem, mas querem ser bem tratados. Isso é escambo, no mínimo. Não é? Outros dirão, não tem nada a ver com isso. Não. Eu amo, e se o outro vai amar ou não, bem, isso é uma outra questão, não é? Vejam, então um ajuste de uma subjetividade em relação a uma objetividade, muitos terapeutas, filósofos, pesquisadores da alma humana tentaram fazer ajustes nisso. Alguns colocaram primazias e hierarquias, dizendo primeiro a ordem social das coisas. A ordem individual deve se adequar a ela. Outros inverteram. Outros tentaram associar. Outros colocaram isso em sistema de castas, disputas, conflitos. É provável que tenhamos aqui tendências conforme povos, conforme épocas, conforme pessoas, e que precisaremos estudar cada caso para ver como isso se dará. Uma vez ajustado isso, e ajustar aqui às vezes significa afastar, nós temos que ver como é cada caso. As situações andarão para muitos lados. Shel Silverstein parece ter entendido isso profundamente. E, numa obra memorável, ele nos convida, primeiro suavemente, e quando nos damos conta, estamos envolvidos em uma situação extremamente intrincada. Aparentemente simples, só tem um menino e a árvore, não tem mais ninguém. Mas vejam o que acontece. O menino então subia na árvore, comia as maçãs, só aparece o sabugo da maçã sendo caindo pela árvore. Eles brincavam de esconder, ele corria ao redor da árvore, ia até umas pedrinhas e de lá olhava de modo maroto a árvore. Quando ficava cansado, o menino repousava à sombra da árvore, à sombra fresquinha da árvore. E aparece ele ali dormindo profundamente, encostado na árvore, recostado a ela, sempre os sapatinhos longe. Ele ficava todo o tempo com os pés no chão. Toda essa parte é encerrada com uma frase que vai rapidamente ecoar para o restante da obra. O menino amava a árvore. O menino amava a árvore. Bem, diz, amava profundamente e a árvore era feliz. Sabe o que ele faz no topo da árvore? Ele desenha um coração. Dentro do coração ele coloca eu e a árvore. Ele coloca assim e olha feliz para a árvore. Eles estavam muito bem. Lembrem o que isso significa na visão do Silverstein. Essa arrumação, não há mais dentro e fora. Isso tem tradução, por exemplo, para um relacionamento afetivo, que seria um equivalente disso num relacionamento afetivo. Há muitos modos de equivalência. Por vezes, você pode amar tanto a outra pessoa que não há mais um dentro ou fora. Quando estão juntos, dentro e fora, se equacionam. Viram, às vezes, uma outra coisa. Você olha a pessoa e você já entende o que ela precisa, o que ela quer, o que ela deseja, em parte. E essa parte dá a impressão de todo. É como uma complementação. Estados afetivos muito profundos, que alguns já vivenciaram na vida, mais de uma vez. É isso que o autor está nos colocando. No entanto, ele diz que o tempo passou. E aí aparece um dia o menino, agora já maiorzinho, um pré-adolescente. Ele não está nada contente, está recostado à árvore e olhando para o chão. O menino cresceu. Aparece ele e uma garota, os dois estão deitados, encostados na árvore, com os pés no chão. Nós não vemos muito mais que isso. A partir daí, observem como o Silverstein vai construir o argumento dele. A árvore aparece de novo sozinha, como no início da nossa história. A árvore muitas vezes ficava sozinha. E só ela no quadro. Aliás, nem ela, porque o que aparece dela é o tronco. E até o início das folhas, uma vez que ela é muito, muito grande. O que vem agora é o início de um afastamento. O que vem agora é o início de um conflito, de um desencontro. O que vem agora é o início de uma outra etapa que na sociedade dos homens não é entendida assim. Se fosse entendida dessa forma como eu coloquei, talvez boa parte disso não existisse mais. Seria visível em demasia para a alma humana. Então, isso é colocado por vários elementos instrumentalizados de modo que não soe assim, que soe como crescimento, como desenvolvimento, como outros elementos. Mas vejam bem o que acontece agora. Lembre, a primeira parte ele nos coloca diante do amor. Olhem o que vem agora. O menino ainda ama a árvore. A árvore ainda o ama, mas vejam o que acontece. Um dia o menino veio e a árvore disse: Menino, venha subir no meu tronco, balançar-se nos meus galhos, comer as minhas maçãs, repousar a minha sombra e ser feliz. Estou grande demais para brincar, disse o menino. Eu quero comprar muitas coisas, eu quero me divertir, eu preciso de dinheiro. Você tem algum dinheiro para me oferecer? Sinto muito, disse a árvore. Olhem bem a marcação do discurso. O que o menino está dizendo para esta árvore? O que ele quer agora? Não é? O que ele está pedindo a ela? Você tem dinheiro? Ah, um dos elementos, não é, marcadores e característicos, principalmente a partir da modernidade, e que move muitas coisas, e que se mete em muitas coisas, e que subverteu muitas coisas, arruinando elementos, infelizmente, enquanto elevava outros. Sinto muito, disse a árvore, mas eu não tenho dinheiro. Eu tenho apenas as minhas folhas, eu tenho as minhas maçãs. Mas leve essas maçãs, menino. Vá vendê-las na cidade e então você terá o dinheiro e você será feliz. Bem, o que ele faz então? Aparece ele subindo e derrubando pelo tronco da árvore, pelas folhas, inúmeras maçãs que fazem cobrir o chão. E assim o menino subiu pelo tronco, colheu as maçãs e levou-as embora. E a árvore ficou feliz. O amor é um dos elementos característicos no qual aquele que doa, ao invés de diminuir, parece aumentar. Aquele que cede, ao invés de ter menos, parece ter mais. Aquele que renuncia, que perdoa, parece que, muito diferente de se humilhar, se eleva. Um ato de sabedoria profunda. O amor consegue certas coisas nos nossos dias que poucos elementos conseguem fazer tal. Mas para onde o menino estava indo, havia todo um cabedal de coisas que diziam a ele: bem, o amor é uma coisa, mas você pode ser feliz com outras coisas. Você pode comprar coisas que às vezes talvez sejam tão boas que vão até parecer o amor para você, talvez mais. Olhem que aceno, não é? Que coisa. O menino começa a prestar atenção nisso. Que pode ser, não é? O menino sumiu e por muito tempo. A árvore ficou tristonha outra vez. Um dia o menino veio. E a árvore estremeceu. Tamanha era sua alegria. Vejam bem, alegria não é mágoa, não é dor, não é ressentimento, uma vez que o que a unia ao garoto era o amor. Está bem? O amor compreende, o amor perdoa. É assim que Silverstein compreende e vivencia o mundo. E é isso que ele está nos dizendo. Ah, e disse: venha, menino, venha subir no meu tronco, balançar-se nos meus galhos e ser feliz. Eu estou muito ocupado para subir nas árvores. Agora ele já era um homem. Uma calva crescia por sua cabeça, e sua barriga já era bem maior do que era quando era um garoto. Disse o menino: o livro vai tratá-lo sempre pelo menino, por enquanto. Eu quero uma casa para me abrigar, eu quero uma esposa, eu quero ter filhos. Para isso é preciso que eu tenha uma casa. Eu quero ter uma casa. Você tem uma casa para me oferecer? Eu não tenho casa, menino, disse a árvore. A casa em que eu moro é esta floresta aqui. Mas você pode cortar meus galhos e pode fazer a sua casa e ser feliz. Pode cortar os meus galhos. Isso poderia ocasionar a própria morte da árvore, não é? O amor permite isso. O amor é um ato bobo. O amor é um ato de alienação. O amor é simplesmente a pessoa de se deixar manipular, usar. É isso que é o amor? Será que é isso que o Silverstein está querendo nos dizer? Ou será que assim parece diante de alguém que agora, por ter se afastado do amor e agora manipular coisas, seduzir coisas, desejar coisas que nada mais têm a ver, mas que ele busca de maneira deliberada e forte e profunda, porque talvez isso lhe dê pelo menos a impressão de um amor que ele perdeu. Será que é isso que está acontecendo? Mas isso é muito pouco perto do que vai acontecer a seguir e que o autor nos mostrará e que gerou uma polêmica que até hoje não se resolve. Cada um que lê esse livro acaba com uma interpretação distinta. Vamos ver a que vocês terão. O menino cortou os galhos depressa e levou-os embora para fazer uma casa. Vejam só. Levou, sai, aparece o desenho dele carregando troncos, alguns pesados, e uma galharia com muitas folhas. Ele sai, vai embora. Vai com ela, vai feliz dessa vez, muito contente. Sabe o que acontece? E a árvore ficou feliz. Porque ela ama. Ela ama. Nós dizemos, olha, mas ela perdeu os galhos. A árvore diz, eu ganhei tantas coisas, você me diz umas coisinhas que eu perdi, mas seus galhos são coisinhas? O amor é tão amplo que muitas das coisas que perdem numa contabilidade social não conseguem entender isso. Não há como entender isso. Vamos retornar a um filme britânico? Então aquele jovem está lutando para conciliar as coisas, a subjetividade com a objetividade. O mundo objetivo diz ele, você só tem tantas palavras e depois você morrerá. O mundo subjetivo dele diz, mas eu não quero ter só essas palavras. Eu quero muito mais. Que isso? Eu tenho uma esposa que eu amo, eu estou vivendo minha vida. Como é que você me diz uma coisa dessas? E o conflito. As coisas não cabem umas dentro das outras, elas não se conciliam a choque de lado a lado. Isso parece raro, ou isso talvez é o que mais ocorre nos nossos dias. Digam os senhores, a partir dos seus consultórios, a partir das suas vidas.
Stanley found that the best method to fill any potentially awkward silences was a combination of winking, long, meaningful eye contact, and playful punches on the arm.
Ow.
Every now and again, he would adorn her with exotic and unusual words as if they were precious stones. Words like
beatitude,
pulchritudinous,
and occasionally
soliloquy.
However, after a while, Julia had had enough of all the winking, the arm punching, and the staring at her while she slept. The silence began to fill the house, quietly, like a gas leak, until it was eventually broken by the four words that Stanley had been dreading.
We need to talk.
Stanley went to the place he always went to in times of strife. The woods. Armed with a 12-pack of super-strength Danish lager. There he drank. He drank until language lost all meaning. Verbs, tenses, cases collapsed around him. Grammar dissolved. Pronouns prolapsed. Words became strange, guttural noises. He drank until he was just another animal heaving and lowing at the midday sun. He bellowed at the trees, he howled at the birds, and still he drank until he had just one word left. Stanley awoke the next day with a start. He thought back to the night before and dimly recalled shouting the word Julia over and over again at a nearby duck, which in retrospect was a real waste.
Tenta de todas as formas trazer o objetivo e o subjetivo numa conformação tal que ele possa viver. Mas se ele arruma isso em relação a ele, com relação aos demais, não se arrumam. E, aliás, provavelmente será sempre assim, quando há outros envolvidos. Talvez essa arte da arrumação tenha um nome melhor na desarrumação. Esse equilíbrio se conforme melhor diante do desequilíbrio. Numa aproximação daquilo que seria um ideal, sabendo que o ideal estará sempre longe nisso aí. E se baixarmos então certas exigências, o ideal poderá ser agora aceitável. Mas isso é o que encontramos hoje no mundo? É improvável, não é? Quando ouvimos uma pessoa angustiada no consultório, em questões relacionadas a isso que estamos vendo, logo se torna bastante evidente o que se passa. Às vezes ela quer que o mundo objetivo obedeça, se ajoelhe diante da subjetividade dela e faça conforme ela quer, num ato egoístico, soberano, ditatorial. Às vezes uma pessoa cuja tese de doutorado foi a liberdade e a poesia ética no mundo da alteridade, que só existe lá na tese que fez e não na vida. Ou seja, não se trata aqui de culpabilizar essas pessoas, mas de responsabilizar todos nós quanto a isso. Outro tenta outras medidas, tenta diluir a subjetividade, praticamente aniquilar, lendo um livro em que se ele afastar, reduzir a zero sua subjetividade, abrindo campo para a objetividade dos outros, do mundo, então tudo se resolverá. E outras fórmulas mirabolantes que talvez funcionem para quem escreveu, mas para quem vive, não seria mais interessante, adequado, primeiro entendermos a historicidade dessa pessoa em seu contexto, depois sua estruturação e os elementos de exercício dessa existência, para aí tentarmos um movimento mais condizente com esta pessoa? Não é isso a própria filosofia clínica? O Stanley não está se saindo bem, como a maioria das vezes parece que a maioria das pessoas também não. A maneira como isso é colocado é muito difícil. Mas um livro de Shel Silverstein, as coisas vão se complicar muito além disso. Muito, muito, muito. O menino fica muito tempo agora fora, mas muito tempo. Tempo longo, muito longo. Tanto para ele quanto para a árvore. E um dia, quando ele retorna, ele já é um homem idoso, com chapéu, uma maleta na mão. Ele está tão diferente. O menino ficou longe por um longo, longo, longo tempo. E no dia que voltou, a árvore ficou alegre. Ora, não está magoada? Não está cheia de acusações? Remorsos, culpas, ciúmes, invejas, não, não, nada disso. Como pode? Você esqueceu? A árvore ama. Ama. A árvore ficou alegre, de uma alegria tamanha que mal podia falar. Venha, venha, meu menino, sussurrou. Venha brincar. Estou velho para brincar, disse o menino. E estou também muito triste, ele disse. Eu quero um barco. Eu quero um barco ligeiro, que me leve para bem longe. Você tem algum barquinho que possa me oferecer? Corte meu tronco, disse a árvore. Faça seu barco. Viaje para longe e seja feliz. Eu sei que, na leitura usual de uma obra como esta, a maioria vai se identificar com o menino e vai dizer: nós somos os meninos, nós não somos a árvore. E não estamos gostando da atitude desse menino para com a árvore. Ele deveria apresentar gratidão, ele deveria apresentar outras coisas. É isso que nós fazemos? Nós temos essa gratidão com a nossa sociedade, com a nossa época. É assim quando você fala com uma pessoa? Ou ela te diz que a sociedade é X, que é muito ruim, que o mundo é muito ruim, que todo mundo é muito ruim, que tudo é péssimo. É muito diferente desse garoto. Essas pessoas que tiveram tudo isso, que viveram à custa de florestas inteiras que foram derrubadas e não de uma árvore, elas têm essa gratidão? Ah, esse menino não é ruim, viu? Ele não é mau. Ele está apresentando características de uma época, é isso? A árvore o ama. E ele está, e oferece a ele a própria essência da vida dela. Só que quem lê isso a partir da ótica do menino nunca vai entender. Claro que não. Não é? Como vai entender? Me digam. Vai olhar e vai dizer: então o amor é isso? O amor é eu dar meu próprio coração, meus pulmões, dar minha própria vida pelo. E o outro, mas que amor é esse? Um amor que me destrói para o outro poder sorrir. Isso não é amor. Amor é partilha. Amor é fraternidade, mas que amor é esse que o Silverstein está nos dizendo? Esse amor que ele está nos dizendo é um amor tão grande que não cabe numa regra. E quem vive como esse menino não tem como alcançar um amor desse. Vai ter medo, vai ficar apavorado, vai dizer: se isso é amor, eu não quero. Vou dar o tronco da minha árvore? Que isso? Vou viver como? Nem árvore mais eu vou ser. O Natal se aproxima e houve um que fez isso. Fez isso, literalmente, como ele está descrevendo aqui. Corte meu tronco, faça seu barco. A árvore disse: viaje para longe, seja feliz. O menino cortou o tronco. Ora, vejam. Fez um barco e viajou. E aparece ele carregando o tronco da árvore. Ficou só um toco da árvore. Aqui não há mais como uma coisa se remeter à outra. Essa é a história de grande parte da humanidade, em grande parte dos problemas dos nossos dias. E mais, isso se aprofunda de várias formas. Alguns voltarão a esse toco de árvore e chutarão esse toco de árvore. E dirão: você só me deu essas coisas para eu agora querer e não poder ter mais. Olhem o que alguns dirão. Outros dirão: é melhor que você não existisse, porque pelo menos assim eu não teria sonhado com essas coisas. Não é assim que alguns farão? Outros dirão: posso arrancar esse toco, talvez ainda dê para fazer alguma coisa com isso. Vender, fazer qualquer coisa. Talvez ainda possa ser um pouco feliz. Não é assim que alguns fazem? Outros voltarão, abençoarão esse toco e dirão: muito obrigado, me desculpe, eu não podia fazer melhor, eu não sabia. E outros farão outras coisas. Como é que é a relação hoje? Qual é o testemunho da humanidade em seus vários âmbitos, aspectos? Ele fez, ele cortou e foi embora. Antes de vermos o final dessa história, vamos ver o final do filme, do Stanley. O Stanley não conseguiu de forma alguma equacionar seus dilemas. E agora o final? É simplesmente perturbador o que acontece. E cômico, como é a veia cômica do filme inteiro. Porque o que ele vai fazer agora mostra um desentendimento profundo. Agora não há mais como acertar. As coisas foram dimensionadas de um tal jeito e foram de tal maneira longe que é provável agora não mais conciliar as coisas dessa forma, mas de outras formas que parecem estar fora do alcance do Stanley.
Suggested last words. Sorry. Why? Thanks. Allah. Dead. If you would like us to send a loved one a recorded message, press 0. Please type in your loved one's name using the keypad on your telephone now. You typed in Jugliat. Is this correct? Press 1 for yes or 3. Great. Composing suggested message to Jugliat now. Dear Jugliat, I'm so sorry, I'm dead. I'll be waiting for you in heaven. Would you like to send this message? Press 1 for yes or 3 for no. To record your own personal message to Jugliat, press 0 now. For suggested adjectives which best describe your loved one, press 1. For help recalling the first time you met, press 2. For words that rhyme with Jugliat, press 3. For help putting into words how much you love them, press 4. For more time, press 5. I'm sorry, I didn't get that. Would you like more time? Would you like more time? Would you like more time?
Yes!
Essa é uma maneira maravilhosa com que o Andrew Chaplin coloca um dos dilemas da nossa época. E para ele, de um modo bem-humorado, não há uma saída. Não na maneira como construímos as coisas. É preciso um aprimoramento para que essas coisas conversem melhor. Subjetividade e objetividade. E no livro do Shel Silverstein. No livro do Silverstein, as coisas caminharão por algo ainda mais complexo. A árvore ficou feliz. Ele diz árvore para aquele toquinho no chão com suas raízes. Não há mais folhas, não há mais maçãs. A árvore está feliz. Mas não muito, diz a obra. Muito tempo depois, o menino voltou. Agora ele está muito envelhecido. Agora ele é um homem realmente muito, muito idoso. A idade avançou muito. E este vetusto homem está diante da árvore. O menino voltou. Desculpe, menino, disse a árvore. Eu não tenho mais nada para oferecer. As maçãs já se foram. O menino, que agora é um velhinho, diz a ela. Meus dentes são fracos demais para maçãs. A árvore diz a ele, já se foram os galhos para você se balançar neles. Não tem mais. O menino responde, já não tenho idade para me balançar. A árvore diz a ele, eu não tenho mais tronco também para você subir. O menino diz, eu estou muito cansado. Eu já não sei mais subir. Fala então a árvore. Eu bem gostaria de ter qualquer coisa para oferecer. Vejam bem a árvore no seu amor pelo menino. Ela já entendeu que para ela atender, ela tem que ter algo para oferecer a ele. Se ela não tiver nada para oferecer, então provavelmente ele não ficará. Ele só vinha para quando ela tinha alguma coisa. Muito diferente de como era no início, quando ele gostava simplesmente de estar com ela. Ah, Eu bem gostaria de ter qualquer coisa para lhe oferecer, suspirou a árvore, mas nada me resta. Eu sou apenas um toco, sem graça. Me perdoe. Já não tenho muita coisa, disse o menino. Não tenho muita coisa. E já não quero também muita coisa. Eu só quero um lugar sossegado. Um lugar onde eu possa me sentar, pois eu estou muito cansado. E ele realmente é um velhinho, muito velhinho. Pois bem, respondeu a árvore, enchendo-se de alegria. Eu sou apenas um toco, mas um toco é muito útil para sentar e descansar. Venha, menino, depressa, sente-se em mim e descanse. E foi o que o menino fez. Aparece o velhinho, bem velhinho, sentado no topo da árvore, o chapéu no chão. E sabe o que diz no final do texto, a última frase do texto? E a árvore ficou feliz. É assim que termina o texto. O mesmo não podemos dizer sobre o A árvore, né? O menino. Ao final da obra, algumas palavras muito importantes sobre Silverstein e sobre algumas questões que vão nos ajudar a entender melhor alguns aspectos da obra, uma vez que ele deixa a interpretação para cada um de nós. Alguns olharão para esse menino e dirão: eis o egoísmo do ser humano. É isso realmente que nos tornamos. O que ele fez é o que nós fazemos. Principalmente aqueles de nós que dizem que não fazem isso. Parecem ser os piores. Ora, mas como é essa argumentação? Ela é tremenda. Principalmente os que dizem que não fazem? Como assim? Do que qual é a fundamentação de uma colocação como esta? Isso vocês vão pensar. Com calma, depois. Outros olham para esse menino e dizem: foi a maneira que ele buscou? Era uma maneira social? Não é? Ele não quis mal a árvore? Nós fazemos isso com as coisas ao nosso redor para o bem das próprias coisas. Não se trata de um egoísmo, de um antropocentrismo, não. Eles foram felizes na relação deles. Uma relação é algo complexo. Não podemos medir. Você dá um, aquele dá um. Você dá dois, aquele dá dois. Não é assim que isso funciona. Às vezes um coloca 10 elementos, o outro coloca apenas um elemento. E funciona. E pode ser isso que esteja acontecendo. Outros dirão: estamos falando de coisas de naturezas distintas. A árvore, nas suas propriedades e características, pode propiciar essas coisas enquanto o menino, dentro do contexto que foi sugerido, não. Qualquer que seja o caminho de argumentação aqui, há vários, conforme a leitura que se faz disso. Uma coisa que diz respeito à nossa aula de hoje é que o encontro e o ajuste das objetividades e das subjetividades tornou-se urgente nos nossos dias. Quando eu digo nos nossos dias, entendam, desde a modernidade e para o que vem agora. Não havendo um acordo, um ajuste nisso, que seja responsável, que seja profundo, nós podemos repetir agora, de uma maneira bem mais séria, certos elementos que não nos ajudaram na história da humanidade.